política de cotas sociais com 50% de vagas para egressos da escola pública, promovendo a inclusão dos filhos dos trabalhadores em todos os cursos, além do Prevest, que é um curso de pré-vestibular em apoio àqueles. Programa ousado de bolsa de extensão e financiamento inédito em projeto com recursos próprios, R$500 mil, beneficiando professores, estudantes e comunidades. Mais 15 novos cursos de mestrados e 3 doutorados, na perspectiva agora do quarto, todos recomendados pela CAPES, onde não havia nenhum, além de diversas especializações completamente gratuitas e com qualidade acadêmica. Investimento extraordinário em capacitação, liberando docentes para diversas universidades do Brasil e do exterior, estabelecendo convênios interinstitucionais com 4 doutorados de universidades de excelência acadêmica. Ciências da Motricidade com a Unesp, Direito com a UERJ, Educação com a UERJ, Ensino, Filosofia e História da Ciência com a UFBA, ao tempo em que realizou 12 concursos públicos com 480 vagas, ampliando o número de doutores e mestres em mais de 400%. Incentiva a formação de grupos de pesquisa, fomentando o desenvolvimento de projetos por meio de criação de um programa que investiu mais de 2 milhões em 3 anos com recursos próprios, fomentando e elevando o nível das pesquisas, permitindo que centenas de ex-alunos conseguissem acessar programas de mestrado e doutorado no Brasil e no mundo. Concurso público para 495 novas vagas para técnicos administrativos. Plano de carreira considerado planos de carreira considerados do mais avançado dentre as universidades públicas do país. Em 2008, elevamos a qualidade de vida de todos os servidores, melhorando sua autoestima, dignificando as condições de trabalho. Compromisso com os trabalhadores. Entre 2005 e 2010, quando as condições permitiram, todos tiveram ganhos reais todos os anos. Temos hoje remuneração compatível com quaisquer universidades públicas brasileiras. Parcerias com o governo do Estado, contribuindo com as políticas e as ações voltadas para a melhoria da educação, como foi o caso recente da capacitação de mais de 13 mil professores da rede pública estadual da Paraíba. Dezenas de convênios atraindo parcerias e programas de incentivo acadêmico em quase todas as áreas do conhecimento, além de conseguir, com os programas, a garantia de instalação de importantes laboratórios, a exemplo dos convênios com o Ministério da Educação e da Saúde, a Eletrobras, Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, entre outros. Política de apoio ao estudante, efetivadas por meio de programas de assistência estudantil, como residência universitária, restaurante universitário, bolsa alimentação, bolsa manutenção, bolsa transporte, tutoria especial e de programas de apoio acadêmico, como Bolsa Monitoria, Bolsa Evento, Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, Bolsa de Extensão, além do PIBID e do PET. Mais de 100 mil novos livros para as bibliotecas de todos os campos e acesso à base de dados, às bases de dados do portal de periódicos da CAPES. Acesso universal à internet por meio de gradativa implantação de salas de informática e redes sem fio em todos os campos, com acesso gratuito a todos. Centenas de atividades docentes extracurriculares, como congressos, eventos, simpósios. Mais de 50 mil metros de novas áreas construídas, representando mais de 500 salas de aula, mais de 50 laboratórios, bem como a ampliação das áreas das bibliotecas, entre outros. Programas de mobilidade nacional e internacional por meio de editais financiados com recursos próprios e convênios com o governo federal. Investimento em novas tecnologias da informação voltadas para o ensino, criando um moderno sistema de ensino à distância. 4 cursos de graduação, 4 especializações, 8 polos e mais de 3 mil estudantes. Investimento na aquisição de novos equipamentos, na compra de novas carteiras escolares ergonômicas proporcionam uma postura correta ao estudante. Extenso investimento em cultura e preservação da memória da UEPB e da Paraíba, dois importantes museus. E na promoção de ações visando estruturar espaços, valorizar a produção e socialização de bens culturais, como a ampliação da biblioteca de cordel e edições de livros. Nós temos hoje a maior biblioteca de cordel do Brasil, perdendo somente para a França. Fortalecimento do parque gráfico e da editora, com mais de 20 títulos anuais, dentre eles o vencedor do Prêmio Jabuti de Ciências Exatas no ano de 2012. Eventos acadêmicos, científicos e culturais organizados no âmbito da UEPB e fora da UEPB. A exemplo do Festival do Comunicurtas, Festival Audiovisual da UEPB. Reconhecidamente, o ano de 2009 foi o ápice da UEPB, no exercício de sua autonomia, em relação ao respeito e aplicação efetiva da lei por parte do governo do Estado. Depois de fevereiro daquele ano, resolvido breve impasse e conflito de interpretação da lei, experimentamos o cumprimento rigoroso dos preceitos legais estabelecidos e a UEPB respondeu com crescimento e mais compromisso social. A partir de 2010 e 2011, vários reveses indicaram que estávamos a enfrentar um novo momento e que haveríamos de multiplicar nossa capacidade de superar desafios. Se, por um lado, o governo, em seus últimos momentos, aplica um duro golpe aos cofres da instituição, por outro lado, o governo que inicia se utiliza exatamente desta base e argumento para duplamente penalizar a instituição. Em 2011, mesmo a despeito de todas as tentativas de diplomacia institucional, de diálogo franco, de interlocução administrativa e política, a instituição foi vitimada pela segunda vez. O ano de 2011 poderia ter sido o pior dos últimos 7 anos, mas a vida nos provou que nada poderia estar tão ruim que não pudesse piorar. Pois bem, nobres senadores e senadoras, estamos a enfrentar turbulências que nos indica a entrada em mais um ciclo de crise. E, como sempre, nas marchas e contras-marchas da história, com prejuízo enorme à construção de um modelo ousado de universidade autônoma e, por consequência, também de uma sociedade onde as relações de poder, não prescindindo de se entranharem no tecido social da instituição, poderiam ser estabelecidas democraticamente com a sua libertação, sua livre busca do saber, da ciência, da contribuição à sociedade, sendo por esta referendada, porém sem a tutela do Estado, mas sendo ainda sem a tutela do governo. Esta experiência nós já conhecemos e aprovamos. Funciona, dá certo, tem excelentes resultados. A forma e o conteúdo das últimas investidas governamentais sobre esta universidade de quase meio século, que vinha em curva ascendente de crescimento e consolidação, tem causado danos que, mesmo não sendo irreparáveis, trarão consequências por muitos anos. Na UEPB hoje, coincidem maturidade e crise. Infelizmente, essa crise não é de crescimento. Fosse provocada por fatores reais, externos ao controle da vontade dos que comandam a política, seria compreensível. O que vivemos hoje é uma crise de compreensão de um modelo, de entendimento do que é, para que serve e como funciona uma universidade autônoma. Vivemos uma crise gestada de dentro da estrutura do Estado, mais precisamente do governo, para a universidade do seu Estado. Um paradoxo. A crise não é de modelo de autonomia e ação política administrativa. Este modelo vinha dando certo, obtendo êxitos fenomenais. Os fatos falam por si. Outras questões que devem estar necessariamente agregadas a esta é: qual a importância estratégica de uma universidade estadual em um estado periférico? Outra questão: quais as ligações entre formação de nível superior e qualidade de vida, desenvolvimento social, geração de riqueza, cidadania? Como superar o atraso histórico em nossa Paraíba sem uma política pública de expansão de vagas no ensino superior, sem o comprometimento de sua instituição com o desenvolvimento do Estado e a serviço do seu povo? Quais referências e consequências danosas poderão ser encontradas no futuro, se o investimento em educação for visto sempre sob a ótica dos governantes como mera despesas, com raras exceções? De uma coisa estejamos cientes, todos os governantes, representantes do povo, educadores e educadoras, trabalhadores e trabalhadoras, cidadãos e cidadãs, precisam desenvolver a capacidade de compreender a importância disto que se chama universidade, sua autonomia e seu papel indispensável a quaisquer projeto de desenvolvimento soberano deste país. Esta compreensão é indispensável para que se crie uma conduta cotidiana pautada em um projeto estratégico, formular intenções sobre o futuro, falar em nome do povo, anunciar vontades. Estou já concluindo. Tais ações só terão sentido se vierem agregados a uma boa prática, assentados sobre planos execuíveis e a clareza de compreensão sobre o papel de uma universidade como a Universidade Estadual da Paraíba. Conhecendo a comunidade universitária da UEPB e sua história, posso afirmar: poderemos ter perdas temporais. O tempo passa, nós passaremos. A UEPB ficará e ficará para sempre. Sua autonomia será reconquistada. A UEPB é de todo o povo paraibano, maior que sua comunidade, maior que seus dirigentes, maior que seus governantes. Neste sentido, nós esperamos que com a ida do secretário de Educação da nova pasta de educação, com o professor Arres Tagino, que abrimos agora, ou neste momento, com a sua fala, ele nos dê um presente, dizendo e mostrando que este ciclo se fecha exatamente nesta casa. Esta é a nossa esperança e muitíssimo obrigado a todos vocês.
Obrigado, reitora Marlene. Gostaria de registrar a presença, além daqueles que já foram nominados, da senhora Ângela Maria Tagino, diretora de assuntos da Universidade Estadual da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Universidade Brasileira, FASUBRA, bem como da doutora Neuza Santana, coordenadora da Universidade Estadual, também da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Universidade Brasileira. Com a palavra, André Luiz Vitral Costa, diretor das Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, UNE.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o senador Cícero Lucena, presidente dessa mesa, parceiro histórico aí da União Nacional dos Estudantes. Quero pedir licença aos outros membros da mesa, cumprimentar todos em nome da professora Marlene, porque, senadora Ana Amélia, as mulheres, um poder, vem demonstrando que tem uma capacidade e uma coragem que se agiganta nos momentos de crise. Eu acho que o Brasil, e a exemplo da professora Marlene, dá uma grande demonstração dessa força nesse momento. Queria que o Brasil tivesse mais mulheres no poder para que essa coragem estivesse a serviço do nosso projeto. Dizer, senhores e senhoras, que para nós o tema da autonomia universitária ele é muito caro, porque trata de um problema que está na raiz dos problemas atravessados pelas universidades brasileiras na contemporaneidade. Antes de entrar nele em específico, gostaria de fazer um resgate histórico de um pouco de onde vem esse princípio de autonomia universitária tão defendido pelos atores sociais envoltos no âmbito das universidades brasileiras, né? Fazendo um breve resgate histórico, né? Ou seja, a origem da universidade como instituição lá em Bolonha, em 1088, né, já nasce sobre esse viés de espaço autônomo de pensamento, de elaboração crítica, de debate consciente e crítico da realidade, né? A premissa da autonomia perpassa a história da universidade no mundo até a concepção de universidade moderna que nós temos hoje. Queria até, se ter a oportunidade, de ler um trecho do primeiro levante estudantil da América Latina, que foi o levante de Córdoba, de 1918, que, no seu segundo parágrafo do manifesto, diz o seguinte... A rebeldia instalada agora em Córdoba e é violenta porque aqui os tiranos tinham muita soberba e era necessário apagar para sempre a lembrança dos contra-revolucionários de maio. As universidades foram até aqui o refúgio secular dos medíocres, a renda dos ignorantes, a hospitalização segura dos inválidos e, o que ainda é pior, o lugar onde todas as formas de tiranizar e de insensibilizar acharam a cátedra que as ditasse. No nosso regime universitário, o mais recente é anacrônico. Está fundado sob uma espécie de direito divino, o direito divino da estrutura e manutenção do status quo do professorado universitário. Acredita em si mesmo, nele nasce e morre. Mantém uma distância olímpica da realidade das ruas. Ou seja, a luta pela democracia e a autonomia das universidades no mundo e na América Latina ela é uma luta muito antiga e vem sendo... pauta da raiz de toda a discussão de um outro tipo de universidade que todos nós defendemos. Agora, é preciso perguntar, senhores, para que serve a autonomia universitária? Ou seja, a autonomia universitária serve fundamentalmente para garantir a independência da instituição às estruturas de poder vigente que constantemente buscam domesticar a construção do conhecimento. Quais estruturas de poder essa? Notadamente, o Estado, a Igreja e o mercado. Ou seja, a produção do conhecimento na contemporaneidade, como na história da humanidade, sempre esteve sob ataque, sob influência, sob tentativa de domesticação, de colonização desses três poderosos agentes sociais em diversos estágios do mundo. Portanto, a relação autonomia e reflexão crítica na elaboração e na construção de uma universidade, ela é fundamental, ela é indissociável. Não é possível se construir uma reflexão crítica, um pensamento crítico, sem o exercício da plena autonomia universitária. E ainda, até para tratar aqui um pouco da face institucional, é preciso também reconhecer que é direito reconhecido por diversas instâncias que as universidades são instituições que pré-existem ao Estado e são por ele mantidas por força do constituinte originário e não por vontade do último. Ou seja, não é possível, na nossa percepção, que um governante de ocasião casse o direito de autonomia universitária, que é amplamente reconhecido por diversas instâncias estatais. Portanto, eu faço todo esse resgate para iniciar aqui uma reflexão sobre qual é a situação da autonomia nas universidades brasileiras e aqui, mais em específico, das universidades estaduais. O ambiente de precarização que as universidades vivem e viveram ao longo dos seus últimos 30 anos impõe um desafio muito grande no âmbito da autonomia universitária. É recorrente, e aqui ficou presente na fala do professor João Carlos, que o tema, inclusive, da restrição orçamentária, impõe uma situação muito perversa às nossas universidades. Quem vive aqui em Brasília, é recorrente encontrar nos aeroportos reitores vindo a Brasília, de pires na mão, buscar recursos complementares ao orçamento das suas universidades, porque não tem a garantia do orçamento necessário para que as universidades possam desempenhar de maneira plena as suas tarefas. Portanto, isso, na nossa opinião, na opinião da Uni, é um grave ataque ao direito da autonomia das universidades. Ou seja, o subfinanciamento que ataca, obviamente, todo o conjunto de políticas públicas da educação, da saúde. Recentemente, essa casa aqui discutiu a emenda 29 e o tema do subfinanciamento da saúde esteve presente. Vai discutir em num curto espaço de tempo o Plano Nacional de Educação e o tema do subfinanciamento da educação vai estar presente. Então, o subfinanciamento é hoje, na nossa opinião, o principal instrumento de ataque da autonomia das universidades.